Vamos falar hoje com o presidente empossado da OAB Bandeirantes, Fernando Castanho. Vai estar destacando para a gente a importância deste ato para a OAB, tendo em vista que ele já estava atuando como presidente, agora tomando posse oficialmente. Fernando, antes de mais nada, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui na nossa programação.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença sua, da rádio, aqui nesse dia. Como você mencionou, um dia de muita honra para mim, para toda a nossa diretoria, Camila, minha vice, a nossa posse. Já iniciamos as atividades desde janeiro, só que a solenidade oficial de posse, em virtude do início do ano, ainda estarmos com alguns casos de Covid e receoso pela pandemia, foram prorrogados para mais ao decorrer do ano. E hoje, em Bandeirantes, estamos realizando a nossa solenidade de posse.
Fernando, um detalhe que a gente gostaria de explanar, né? Você jovem, né? Atuando aí como advogado, e é uma virtude para você ganhando aí tão novo e tomando posse verdadeiramente como presidente, né?
De fato, Lúcio, é um motivo que muito me engrandece. Até falei no meu discurso de posse que esse ano estou completando 10 anos de advocacia. Me sinto ainda um jovem advogado, um advogado iniciante, próximo a tantos profissionais gabaritados que temos aqui em Bandeirantes, Bandeirantes, Itambaracá e Santa Amélia. Muita honra, me engrandece demais, tão novo, receber o apoio dos colegas advogados, dos advogados mais experientes, para estar trabalhando junto à nossa subseção, junto ao OAB de Bandeirantes. Trabalhos infinitos, seja junto aos advogados, junto às advogadas. Também pretendemos desempenhar um trabalho junto à população, a OAB prezando sempre pelo seu aspecto social, e importante implementarmos tais trabalhos aqui em Bandeirantes.
E abrindo um parênteses em relação a esse trabalho com a comunidade, a gente sabe que os processos hoje dentro da comunidade, dentro do fórum, é lento, é complicado, é moroso, principalmente após a pandemia, muitos processos. E em apoio à comunidade, qual é o trabalho que a OAB Bandeirantes está proporcionando aí para a nossa comunidade?
Nosso principal trabalho junto à comunidade é a advocacia dativa. A advocacia dativa é para as pessoas que não têm condições de constituir um advogado particular. A OAB nomeia um advogado cadastrado para que faça a defesa por esse cliente. Claro, tem que preencher alguns requisitos, a pessoa comprovar a hipossuficiência para contratar um advogado particular, mas é um trabalho que há anos já é muito bem desempenhado aqui em nosso município. Atendemos grande demanda da população. Por dia, podemos citar tranquilamente em média de 7 ou 8 atendimentos. Então, a população está bem servida nesse sentido. Também, a OAB, visando essa advocacia dativa, ela oferta cursos de especialização para os advogados, através da Escola Superior da Advocacia. Cursos gratuitos, para que os advogados busquem a área para a qual são inscritos para atender a população, e ali façam um curso de modo a aperfeiçoar esse atendimento.
E esse trabalho em prol e a comunidade tem soma juntamente com a UNOPAR, né, com o seu curso de direito, somando aí para que possa ajudar a comunidade de uma forma geral?
Isso, a UNOPAR é uma grande parceira da OAB, temos lá grandes advogados, que a doutora Mariana Fardelloni, que é diretora do campus, temos o coordenador do curso de direito, o doutor Rogério Braga, temos professores que são advogados e trabalham na UNOPAR. Não vou citar nomes, porque para não correr o risco de esquecer algum professor, mas sempre grandes parceiros. Semana Jurídica, que a UNOPAR organiza, já conversei com a doutora Mariana, já conversei com o doutor Rogério, queremos colocar a OAB para participar dessas semanas jurídicas, promover cursos voltados à população. Posso citar um exemplo, violência doméstica, que é um caso que infelizmente acontece muito em nossa comunidade. As mulheres, às vezes, por achar que pelo senso de injustiça que ela tem implícito nela, ela acha que não vai adiantar ela buscar ajuda, ela buscar o socorro, e queremos atuar nesse sentido para mostrar que essas mulheres, elas podem sim denunciar esses agressores, que elas vão ter um amparo, elas vão ter um amparo de um advogado, elas vão ter um amparo de um psicólogo. Então eu acho que esse trabalho junto à população, ele é muito válido, ele soma muito para o nosso município.
E entrando nesta... Você me deu uma deixa, eu já vou aproveitar, viu, Fernando? As pessoas que estão nos acompanhando agora, as mulheres principalmente, ela sofre algum tipo de agressão, tanto em casa como no trabalho, enfim, de uma forma geral, onde ela deve procurar? Se ela não tem uma condição para contratar um advogado, como que ela faz? Qual que é o caminho que ela deve proceder?
É, o primeiro passo é não se calar jamais. Para qualquer indício de agressão, quando eu falo agressão, não falo só da agressão física, não. Eu falo da agressão psicológica, da agressão moral. É não se calar, não aceitar. Esse homem, esse agressor, esse, me perdoe a palavra, esse crápula da sociedade, ele vai voltar a praticar essa violência contra a mulher. De início, registrar um boletim de ocorrência. Procurar a polícia tem um setor especializado, que quem vai atender é uma escrivã de sexo feminino, para que essa vítima fique mais à vontade. Após, esse boletim vai ser enviado ao fórum, o Ministério Público vai ou não, a depender do delito praticado, oferecer uma ação penal. E a OAB, se essa advogada não tiver condição de constituir um defensor, a OAB vai fazer a nomeação, assim como eu já falei, através da advocacia dativa.
Então, portanto, o primeiro passo é procurar a Polícia Militar ou Polícia Civil.
Sim, sim. Se a agressão estiver iminente, for ocorrer naquele momento, Polícia Militar, para que preste socorro. O boletim de ocorrência ela pode registrar também na Polícia Civil, se não quiser registrar no momento, se quiser registrar numa outra oportunidade. Agora, eu não vou saber te falar de cabeça, mas já existem códigos que a mulher pode publicar em rede social, enviar via WhatsApp, em restaurantes ou em local público, para que as pessoas que passem vejam que aquela mulher pode estar sendo uma vítima, possa estar sofrendo uma abordagem agressiva de um acompanhante.
Nós destacamos alguns pontos aqui, principalmente essa da agressão feminina, da mulher. Porém, há outros, né, trabalhos que a OAB disponibiliza, encaminha, faz aí um trabalho social e também colabora com uma forma geral com a comunidade, né? Então, esse é o princípio da sua diretoria, da sua presidência para a OAB Bandeirantes?
Sim, com certeza. Como eu falei no início, eu tenho a convicção de que a OAB ela não deve ficar apenas restrita aos anseios da advocacia, ela deve preencher o seu aspecto social, o seu aspecto político, o seu aspecto democrático. Esse ano, né, temos eleições, a OAB não pode ser um órgão partidário, a OAB tem que ser totalmente apartidária, não deve ser vinculada a partidos políticos, ela tem que zelar pelo pleno exercício da democracia.
Portanto, um ano eleitoral também, como você destacou, mas a OAB está firme aí, colaborando com a comunidade, colaborando também com o Tribunal Regional Eleitoral, que é aqui de Bandeirantes também, que eles precisarem, com toda certeza, a OAB estará disponível.
Com certeza. Estamos aguardando o início do segundo semestre para conversar com os responsáveis pelo Fórum Eleitoral aqui de Bandeirantes. Vamos disponibilizar uma comissão para acompanhar todo o sistema eleitoral que nós vamos ter esse ano, vamos criar uma comissão formada por advogados para ver, para acompanhar o processo eleitoral, acompanhar as campanhas que vão estar ocorrendo aqui no nosso município e fiscalizar, que a OAB também tem a função fiscalizativa.
Fernando, antes de mais nada, eu quero agradecer você por estar aqui conosco, parabéns pela posse tomada no último sábado, algo mais, a Rádio Cabiúna colocamos à disposição.
Lúcio, simplesmente agradecer, como em meu discurso é dominado pela gratidão. Num dia como o de hoje, o que me resta é agradecer cada presença aqui, cada advogado, cada advogada, cada familiar, nossas autoridades presentes, nossa presidente do Estado, Marilena Winter, nosso vice-presidente, Fernando Deneca, nossa representante da Caixa de Assistência dos Advogados, a nossa diretoria. Gostaria de saudar a doutora Camila, doutor Walter Lee, doutor Paulo Cosmos, doutora Jaqueline Tamais, muito obrigado por estar comigo. Doutor Bruno Malaghini, nosso delegado da Caixa de Assistência aqui de Bandeirantes. Gostaria de agradecer a presença ilustre do André Teodoro, assessor parlamentar do deputado Romanelli, presente nesse momento, nesse dia tão especial. Gostaria de agradecer a presença do nosso prefeito Jaelson, que também muito nos honra e é brilhante esse momento. E agradecer minha família, sempre que esteve comigo, me apoiando, me concedendo meu estudo, me incentivando a buscar o meu melhor. E a Bruna, agradecer nesse momento, aí eu já começo a emocionar. Esse ano a gente, iniciamos nossa família, né? Bruna está grávida e desde já pedi desculpa pela ausência durante essas duas semanas, que foi de muita correria para a posse. Mas agradecer por esse presente maravilhoso que ela me deu, agradecer por estar ao meu lado, sempre me apoiando. Ah, desculpa, não posso deixar de agradecer a Mari, a nossa colaboradora aqui da subseção, que presta um serviço impecável para os advogados, advogadas, assim como para a diretoria. De igual modo, peço desculpa pelo lapso de poder ter esquecido alguém, agradeço a todos os envolvidos, vocês são especiais para mim, agradeço a cada um que está presente aqui nessa data, serei eternamente grato, lembrarei desse momento para o resto da minha vida. Agradeço, Lúcio, sempre a presença da Rádio Cabiúna aqui junto ao OAB, sempre nos trazendo pautas. Importante, estamos à disposição sempre que precisar, a OAB está aberta para vocês. Muito obrigado.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o Francisco, né, doutor Francisco, ele que era o presidente até o ano passado e deixou aí o mandato agora para o Fernando Castanho, que foi em janeiro, porém oficial foi no último sábado, né, Francisco? Antes de mais nada, mais conhecido como Chico, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio, boa tarde, rádios ouvintes. É, Lúcio, agora no derradeiro dezembro a gente encerrou o mandato, que começou em 2019, um mandato um tanto quanto conturbado, né? No primeiro ano cheio aí de empolgação, de ideias, porém ainda com um financeiro bastante apertado. Já no segundo ano, quando a gente conseguiu reunir um caixa, entrou a pandemia, aí sim veio a frustração, não só como presidente de ordem, mas para toda a sociedade em geral, todo mundo acho que acabou sofrendo alguma frustração nesse período. Mas No frigir dos ovos aí, fazendo um resumo de tudo, eu só me sinto honrado e agradecido por ter representado essa classe tão respeitada que é a classe dos advogados aqui de Bandeirantes.
E a gente sabe, Francisco, né, mais conhecido como Chico, posso usar até essa liberdade.
Sem dúvida.
E é um momento complicado, né? Nós vivemos aí 2019, finalzinho de 2019, 2020, né, até mesmo 2021, não foi fácil, tendo em vista aí essa Covid que atrapalhou tudo, os planos que foram desenhados foram por água abaixo, mas o trabalho tem que ser realizado, né?
Sim, Lúcio, eu acho que para toda a sociedade em geral, cada um teve um problema, teve que superar alguns obstáculos, mas a classe dos advogados, ela teve que superar um pouco mais do que o normal, ou seja, tivemos que reaprender a advogar. Uma evolução que a gente acreditou que aconteceria aí com as audiências online, tudo de forma digital, que a gente estava esperando que acontecesse nos próximos aí 15 anos, tivemos que reaprender a fazer tudo no máximo aí dentro de um ano. Porém, foi bom, porque essa forma que a gente está trabalhando hoje, a maioria tudo online, acredito que ela veio para ficar e da agora em diante a gente não retorna mais. Então fomos obrigados a aceitar e aprender a trabalhar dessa forma, mas ainda podemos considerar que teve algo lucrativo sim, certo?
E essa mudança, né, de forma de trabalho beneficiou uns, atrapalhou outros, mas como o senhor bem destacou, teve que se adaptar dessa nova maneira de trabalho?
Sim, no início aí de 2020, quando começou a pandemia, a OAB fez bastante curso, porque todo mundo estava tentando acertar, porém ninguém sabia qual era o caminho que se ia tomar naquele momento, tá? Mas a OAB deu suporte para todos os advogados, com equipamento, com curso, e graças a Deus conseguimos atender a todos, eu acho que ninguém foi prejudicado. E quando falamos aí advogados, temos, leia-se, né, a sociedade, porque o advogado sempre ele representa a parte. Ele não trabalha em causa própria. Bom, pode trabalhar em causa própria, mas normalmente é que ele está atendendo o interesse de um terceiro.
E podemos concluir que a sua gestão foi de sucesso?
Sem dúvida. É aquela forma. Certamente eu não fiz tudo aquilo que eu queria, mas eu fiz tudo aquilo que era possível e que eu podia nesse momento.
Chico, algo mais?
Não, só mesmo agradecer a vocês da rádio, desejar ao doutor Fernando aí uma profícua gestão, que começou já em janeiro e vai estender no próximo ano.
Vamos falar agora com o presidente do estado da OAB, Marilena Winter, vai falar para a gente um pouquinho sobre essa visita em Bandeirantes, tomando posse o Fernando Castanho, depois de um período aí, né, dessa, digamos que Covid-19, mais um atraso, mas tomando posse no último sábado, essa visita importante da vossa presidência na nossa cidade. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada pela acolhida. Nós estamos aqui, eu e o vice-presidente também, doutor Fernando Deneca, aqui em Bandeirantes, uma vez mais, fazendo o nosso papel, né, que é vir ao encontro da advocacia. Esse é um momento importante para nós, é uma solenidade simbólica, uma vez que nós já estamos todos trabalhando desde o comecinho de janeiro, mas a solenidade de posse, ela é muito importante, porque ela marca realmente o nosso compromisso com a advocacia. Estamos aqui também para dar o nosso apoio ao Fernando Castanho, na continuidade dos trabalhos e sempre em uma grande parceria. Nós temos um projeto muito importante de interiorização de todos os nossos projetos, de compartilhar aí as nossas perspectivas para uma gestão bastante transparente, uma gestão preocupada com a boa aplicação dos recursos da advocacia, mas também sempre muito ativos na defesa daquilo que é importante para nós, que é a defesa das prerrogativas dos advogados e a defesa da sociedade nas causas importantes. Um ano de eleição, um ano em que a OAB também participa ativamente aí no combate, por exemplo, à desinformação, às chamadas fake news, né, e o compartilhamento dessa ideia. Então, nós estamos aqui em Bandeirantes, é sempre uma alegria estarmos aqui, uma subseção pujante, uma advocacia importante para o nosso Estado. Estamos todos, mais uma vez, aqui desejar sucesso e boa sorte a essa nova gestão.
Doutora, só para aproveitar um gancho, temos aí eleição, como a senhora mesma destacou, fake news, um caso sério que pode mudar muita coisa, principalmente a vida das pessoas, neste ano principalmente. Como que a OAB vai trabalhar em relação a isso?
A OAB trabalha sempre nessa linha, no sentido de estar ao lado da população, alertar para o prejuízo que pode advir da falta de informação, através de campanhas, através de um 0800, apoiando também as iniciativas do Tribunal Regional Eleitoral, que tem muitas delas. Inclusive, há um canal que a população precisa conhecer, de denúncias. Quando alguém desconfia, né, que houve uma abordagem meio estranha, a pessoa acha ali que aquele candidato ou que alguém que nem é candidato, às vezes vem com informações equivocadas, informações erradas, que o cidadão também faça as suas denúncias, acompanhe e esteja atento. O voto do cidadão tem um valor inestimável e esse é o momento em que nós, que estamos observando aí a necessidade de grandes mudanças, temos a oportunidade de realizar essas mudanças, elegendo pessoas com compromissos e que depois possam ser cobradas. O cidadão precisa saber disso, que ele vota e depois ele precisa acompanhar o trabalho de quem ele elegeu para saber se ele está realmente cumprindo aquelas promessas que fez, né, quando da eleição. A OAB está ao lado da população nesse sentido. Nós temos vários advogados, dezenas de advogados especialistas nessa área, que são aptos a dar informações corretas, adequadas e monitorar esse processo de uma forma com bastante imparcialidade. Importante dizer aqui que não temos nenhum interesse partidário, né, ou ideológico em nada. É apenas realmente cumprir o que está na lei e na Constituição.
Doutora, muito obrigado. Algo mais que a senhora queira acrescentar dos microfones da Rádio Cabiúna, colocamos à disposição.
Agradeço essa oportunidade e dizer que a OAB está sempre aqui de portas abertas e que aqueles que puderem conhecer o nosso trabalho, nós estamos sempre à disposição.